Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Expresso Guarda-Chuva. Quer dizer, seja bem-vindo ao episódio piloto do Giro Expresso Guarda-Chuva, onde eu trago as notícias mais importantes da semana. Pois é, o Expresso Guarda-Chuva mudou. Agora uma revista eletrônica que traz os assuntos mais importantes do entretenimento, mundo da música, meio ambiente e mundo bizarro. Então envie pra gente essas histórias assombradas, que elas continuarão sendo contadas aqui no nosso quadro Mundo Bizarro. Vamos ao podcast. Antes, o Expresso era apresentado por mim, meu amigo Thiago. Agora ele vai ser comandado apenas por mim, vai ser um monólogo. Então sejam bem-vindos. Eu me chamo Samuel Cunha, tenho 24 anos, sou jornalista, estudante de canto erudito pela Escola de Música de Brasília e também sou estudante de veterinária. E por isso nós traremos aqui muitas notícias sobre o meio ambiente, bem-estar animal, música e muita coisa sobre o mundo bizarro. Pois é, um espaço para que eu possa falar sobre todas as coisas que eu mais gosto, enfim. E hoje também eu vou analisar o EP da Juliette. Então fiquem por aí. Me sigam no Instagram, Expresso Guarda-Chuva, no Twitter, Expresso Chuva. Se quiser, os meus perfis pessoais também vão estar por lá. Então vamos lá, primeira notícia: o compositor de Martim da Vila está processando a cantora Adele. Então ele diz aí que a faixa Million Years Ago, que foi lançada no disco 25, né, 25 da Adele, é idêntico à canção Mulheres. Não posso trazer a música aqui por questão de direitos autorais, então vocês vão me ver cantando muito aqui quando tiver assunto de música, porque não vai dar para trazer de jeito nenhum. Então vamos lá, a música dele, por exemplo, diz: Já tive mulheres de todas as cores, de todas as idades. E aí a dela diz: I only want you to have fun, learning to run, learning to fly. I let my heart decide the way when I was young. Se vocês compararem as faixas, gente, se colocarem uma junto com a outra, né, fazer o mashup, vocês vão ver como é idêntico, a melodia é idêntica, os acordes do violão são idênticos. Muita gente fala: ah, mas a Adele não sabe quem é Martim da Vila, ela nunca ouviu Mulheres. Assim como muita gente diz, por exemplo, que a música da J.Lo, que é uma versão, né, daquela música de lambada, né, que era muito famosa, que é: Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Hoje vocês vão adorar me ouvir cantando. É uma versão oficial dessa versão, inclusive ela acreditou os compositores originais, que são argentinos, e muita gente diz: não, não é uma versão, ela não conhece, sendo que lá tem os créditos, lá na descrição do vídeo tem os créditos da música. Então é muito possível, sim, as pessoas não sabem, mas nos anos 60, por exemplo, a música brasileira, ali durante os anos 50, 60, a música brasileira foi muito exportada lá para fora, inclusive tem um filme que se chama Bonequinha de Luxo, com a Audrey Hepburn. Lá no filme, ela se apaixonou por um brasileiro, que é o José Bezerra. Então, ela aprende até a fazer feijão na panela de pressão, e a panela de pressão explode, é muito legal. Então, assim, mostra como que naquela época a nossa cultura era exportada de uma maneira legal. E os gringos ficaram apaixonados pela nossa música, né? Teve o Frank Sinatra, que fez várias versões com. Na verdade, ele fez um disco, né, com Tom Jobim. E fez muito sucesso. Então, tem a Maísa Matarazzo, né? Que não sei se as pessoas conhecem, mas teve uma série em 2009 que é meu, que tinha a abertura: Meu mundo caiu e me fez ficar assim. Que era a coisa mais linda do mundo, a história dela, enfim. E foi famosa no mundo inteiro, cantou várias vezes em Paris, foi pro Japão. Então, assim, a nossa música já foi muito exportada lá para fora, a bossa nova, de forma geral. E as pessoas conhecem, não é à toa que a Anitta tá lá no CD da Madonna, não é à toa que a Pabllo tá agora no CD da Lady Gaga. As pessoas escutam a nossa música, né? Nós somos muitos falantes da língua portuguesa, existem muitas pessoas falando a língua portuguesa, faz com que dissemine um pouco mais. Mas as pessoas, né, talvez não tenham tanta familiaridade com o português, mas gostam da levada das nossas músicas, né? Hoje em dia é o funk, né, o que tá bombando um pouco mais, mas essas músicas antigamente fizeram muito sucesso. Então não acho nada impossível que seja um plágio, não acho nada impossível que seja inspirado, algo aí parecido, né, com o que aconteceu, né, recentemente, que aí já é outra notícia, né, que a Hayley Williams, né, e o guitarrista da banda Paramore foram creditados aí na música Good For You, da Olivia Rodrigo. Então a música foi lançada, muitas pessoas ouviram, disseram que parecia, né, um pouco com a música Misery Business, do Paramore. Chegaram a, inclusive, fazer um mashup dela lá no TikTok, viralizou e tudo mais. E aí a gravadora entrou em contato, provavelmente, com a gravadora da Olivia Rodrigo e falou, então, o que, que a gente faz? A gente vai pro tribunal? Como é que funciona? E aí acabaram decidindo dar os créditos aí, 50% do crédito, 25% pra Hayley Williams, 25% pro guitarrista, que foram quem fizeram a música Misery's Business, da Paramore. E a música é bem parecida. Eu acho que talvez seja até o mesmo caso, talvez a pessoa não se inspirou. Ótimo, na verdade a pessoa não copiou completamente, mas se inspirou. Mas tem um mashup, gente, dessa música da Adele com comparação à música do Martinho. E assim, do Martinho, que o Martinho cantava, né? Não foi ele que compôs. Que é idêntico, assim. Vou ver se eu deixo lá no carrossel no Instagram, no post. É isso, vamos à próxima notícia. Essa próxima notícia, acho que pra quem gosta de música vai ser incrível, que é que a cinebiografia da Whitney Houston, né, ganhou uma data de estreia aí. Segundo os produtores, vai ser a partir de dezembro de 2022, por volta. Eles deram até uma data, na verdade, que é 23 de dezembro de 2022. Eu não sei se realmente vai acontecer aí, mas vai passar por toda a vida, né, da Whitney Houston, vai falar um pouco sobre a trajetória dela na música, até no cinema, né, ela fez o filme Guarda-Costas lá em 92. E vale lembrar, né, que a Whitney Houston vendeu mais de 200 milhões de cópias, é uma das maiores lendas da música, né, com certeza, maiores vocalistas, e que infelizmente faleceu em 2012, aos 48 anos de idade, ou seja, muito jovem, após se afogar, né, acidentalmente numa banheira de hotel. O filme vai ser estrelado, então, pela Naomi Aki, e vai ser dirigido pela Cassie Lemons. E o roteiro é do mesmo roteirista aí do filme do Freddie Mercury, né, que saiu em 2018. É, eu espero que seja tão grande quanto, né, eu já assisti a alguns filmes biográficos, eu gosto muito de filmes biográficos, eu gosto muito de ler biografia de forma geral, né, eu li a biografia da Shania Twain, que fala um pouco sobre o que ela passou depois de uma traição com o marido, e acabou, enfim, perdendo a voz, e quando chegou ali nos 40 anos, ela não sabia se estavam morrendo, o que que estava acontecendo, mas ela se sentia muito mal, e acabou descobrindo depois que tinha Lyme, que é uma doença, né, que dá em carrapatos e tudo mais, e o Lyme, que é uma doença transmitida, né, uma zoonose transmitida aí do carrapato para a pessoa, é o carrapato estrelado, né, e essa doença, ela afeta os órgãos vitais do corpo, e nela, não sei por qual razão, afetou as cordas vocais, o que fez com que ela perdesse a voz, e hoje ela faz tratamento para reverter o caso e, quem sabe, voltar a cantar, né, melhor. Ela fez até um álbum que se chama Now, que saiu, se eu não me engano, em 2017. Posso estar errado na data, mas saiu por aí. E que é muito bom, na verdade, eu gostei bastante. Quem também teve Lyme foi a Avril Lavigne, ela descobriu em 2014. Quando ela veio pro Brasil e tirou aquelas fotos separado dos fãs ali, que todo mundo comentou muito, foi porque ela já estava com sintomas, ela não sabia o que era, então ela decidiu que não tiraria fotos junto com os fãs da maneira tradicional do Meet & Greet. E ela descobriu que tem Lyme também, e também no caso dela faltou a voz. E aí ela fez um álbum o ano passado falando um pouco sobre isso, e já tá trabalhando com um novo álbum. Enfim, tudo isso pra dizer que eu amo biografia, eu adoro saber da vida dos artistas e o que fez com que eles se tornassem eles. Eu gosto muito de um que eu vi da Tina Turner, e que mostra como que ela foi forte, sofreu bastante abusos, né, psicológicos aí do marido, chegou a ser abusada sexualmente pelo marido, inclusive, e pelo ex-marido, e ela foi muito forte, porque ele era quem comandava a carreira dela, então, se ela separasse dele, ela tinha tudo para perder a carreira, e acabou que ela conseguiu construir uma vida muito melhor depois disso, inclusive ela veio, né, foi a mulher que encheu o Maracanã, acho que uma das únicas mulheres que encheu todo o Maracanã sozinha. Então, muito legal. Então, eu tô muito esperançoso, muito ansioso por esse filme da Whitney Houston. Eu gosto muito dela como cantora, a técnica dela é incrível, né? A mãe dela era uma professora de canto, então, assim, não tinha como ela ir pra outro caminho, não. Era a música ou a música. Próxima notícia. Essa notícia é mais um parêntese pra falar sobre algo que eu gostaria muito de comentar, que são reality shows. Eu sou um grande assíduo telespectador, de espectador de reality shows. Que aí a Netflix, né, anunciou que vai ser lançado agora o Casamento às Cegas Brasil, que vai ser comandado pelo Kleber Toledo e a Camila Queiroz. E, enfim, que se casaram e tudo mais. E, na verdade, os casais, eles se encontram sem se... Eles se encontram, ótimo. Eles ficam juntos, né? Sem se conhecerem, acabam indo casando e tudo mais. E aí várias coisas, né, podem acontecer a partir de tudo isso, não é mesmo? Porque aí eles vão ter a lua de mel e é lá que pode ser que dê certo ou não dê certo. É lá que vai ser testado realmente esses casais, né? Cara, eu gosto muito de um reality que tem no TLC, se eu não me engano, que é o 90 dias para casar, né? Porque as pessoas querem um visto americano para N coisas. O dólar tá muito alto, então ganhar em dólar é muito bom. Então as pessoas querem ganhar em dólar, querem né, se estabilizarem lá nos Estados Unidos para ou trazerem a família ou ganhar um bom dinheiro e levarem, né? Mandar para a família fora dos Estados Unidos. E aí as pessoas se encontram, começam a ficar e tudo mais, e aí rola aquela coisa que ela vai ganhar o green card a partir do momento que casar, e de repente as coisas vão acontecendo, né? Você descobre que aquela pessoa ou te traía, teve um caso muito legal, que muito legal, ótimo, né? Triste falar disso, mas teve um caso que a moça, ela já tinha uma filha, ela casou com... se juntou com um cara, casou com ele, deu green card, super incrível. E aí ela começou a descobrir que ele ficava com várias meninas pelo Tinder. Inclusive, ele trabalhava num salão de cabeleireiros e ela ficou sabendo que foi uma mulher nesse salão de cabeleireiros, fez o cabelo lá com ele e depois os dois ficaram juntos no banheiro do salão de cabeleireiros, né? Eles fizeram sexo ali, né? Vamos dizer assim. E aí todo mundo achou aquilo muito absurdo. Os caras expulsaram ele do salão, inclusive, e tal. E ela ficou sabendo e, enfim, chamou a polícia pra ele. Disse que ele tava agredindo ela. Tudo isso pra ele ser expulso e perder o green card. E aí tem tantos outros casos, né? Teve um caso em que a mulher casou com o cara. Teve o green card, deu o green card pra ele. E ele decidiu que, de repente, não queria mais ficar com ela. Já tava de boa mesmo, já tinha conseguido emprego e tudo. E aí, falou que não queria mais, e ela não aceitava, não queria dar o divórcio pra ele. Foi uma novela até ele dar o divórcio. Então, assim, eu acho tão incrível essas coisas que... São coisas tão surreais que eu fico pensando, gente, enquanto eu tô aqui no meu quarto gravando esse podcast, existem várias coisas que estão acontecendo e surreais, e que eu fico... assim, pensando que eu não teria, não sei se eu teria cabeça, sabe? Porque eu já ia partir do princípio que essa pessoa tá querendo ficar comigo porque ela quer o green card. Eu não ia acreditar que ela tá comigo pela minha beleza, pela minha alegria, pelo... sei lá, nada disso. Eu ia falar, cara, essa pessoa tá comigo pelo green card e assim, não ia dar certo comigo. Não ia ser possível, digamos assim, dar certo, porque eu... sinceramente, não ia acreditar. Agora nós vamos para a parte do podcast que eu gosto bastante, que é a curiosidade do mundo animal. Vocês sabiam que existe pediatra para cachorro e gato? Pois é, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, o IBGE, o nosso país ele conta com mais cães e gatos do que criança dentro de casa. São 43,3% de domicílios de áreas urbanas que dispõem aí de pelo menos um animal, contra 38,1% dos que possuem crianças em casa. Já os gatinhos, aí, eles não ficam para trás, eles são 22 milhões de felinos se espalhados aí por todo o país. E aí, né, aqui essa reportagem, ela foi produzida pelo Vet Profissional, que é um aplicativo e um site, né, um portal aí para veterinários, estudantes de veterinários e veterinários já formados, e ajuda aí, né, de verificação de doses de remédios, quais são os remédios que já estão disponíveis, e trazem aí algumas notícias legais, como essa que eu trouxe para vocês. E lá, segundo Gustavo Carvalho Cobucci, né, um médico veterinário, mestre em clínica médica e cirúrgica, existe sim essa possibilidade de você ser um médico pediatra para animais aí até um ano de idade. E o médico veterinário pediatra, ele precisa estar completamente capacitado, né, conhecendo minuciosamente os assuntos relacionados ao desenvolvimento do filhote, peso, aspectos fisiológicos, amamentação, alimentação, enfim, por aí vai. Inclusive, eu sou estudante de medicina veterinária e uma coisa que a gente não dá muita importância é a questão da temperatura, mas a temperatura ela é muito importante para o bem-estar do animal. Inclusive, a zootecnia ela estuda bastante a bioclimatologia, que é o estudo realmente do clima pro corpo, pro bem-estar do corpo. E aí nós temos os animais homeotérmicos, né, que conseguem manter a temperatura em um nível constante, favorecendo o metabolismo, mesmo em ambientes onde o clima, né, a oscilação da temperatura acontece bastante, como os mamíferos e as aves. E nós temos os periciclotérmicos, onde a temperatura é a mesma do local onde ele está inserido, que é o caso de peixes, por exemplo. E também temos, né, um terceiro tipo, que é bem parecido com esses periciclotérmicos, que são os ectotérmicos, né, que são o caso dos répteis. Inclusive, né, assim que os animais nascem, por exemplo, o leitão nasce, ele é muito jovem, ele é muito pequeno, e ele está acostumado com aquela temperatura do útero, né, que é completamente quentinho. E aí, quando ele nasce, obrigatoriamente precisa se colocar esse animal num ambiente com LEDs e tudo mais que possam aquecer ele. Assim também como os pintinhos. Os pintinhos, quando eles nascem, eles são separados ali das mães, independente se ele vai para... Geralmente é quando ele vai ser poedeiro, né? Que são os animais de corte, que são para matar, né? Vamos dizer assim. E os poedeiros, que vão botar ovos. E eles são separados ali num ambiente que se chama círculo de proteção, onde você coloca água, comida num círculo completo, e bota eles ali junto com uma luz, né? Bem quentinha. E eles ficam ali até se desenvolverem. Enfim, eu posso falar mais depois aqui sobre as minhas opiniões, sobre zootecnia de forma geral, mas, enfim, é interessante, é importante, né? Então tá aí, pode ser sim, você pode sim ser quando eu me formar, ser um pediatra, quem sabe, né? Eu tive uma experiência com estágio, onde eu estava fazendo estágio, e chegou uma shih tzu, ela não estava conseguindo parir, e o shih tzu não é muito comum, tem problemas com esse processo de parir, mas ela estava com problema. E acabou que foi feito ali uma... Ai, meu Deus, esqueci o nome. E foi feito uma cesárea nela. E aí, assim que nasceram os filhotinhos, enfim, você tinha que ficar esquentando eles, né? Pra eles poderem... esfregando mesmo pra que eles pudessem respirar e ficarem quentinhos também. E, enfim. Enfim, vamos agora pra nossa análise ao EP da Juliette. O EP foi lançado no dia 2 de setembro, às 21 horas, e teve mais de 200 mil pré-saves no Spotify Brasil, ou seja, muita gente esperando para esse lançamento. O álbum conta com 6 faixas no estilo shot e será analisado aqui por mim, um jornalista de 24 anos e hoje estudante de canto erudito pela Escola de Música de Brasília. Agora, antes da gente começar a análise, eu quero deixar claro que nós temos que levar algumas coisas em consideração para essa análise. Primeiro, qual foi a intenção da Juliette com esse projeto? Inovar? Se consagrar como uma grande cantora? Ou apenas cantar algumas músicas ali e, enfim, trazendo algo para os fãs? Então, agora sim, nós podemos começar a análise. Então, começando pela capa, e essa nova capa me lembra bastante as capas das grandes divas lá dos anos 80, 90, Celine Dion, Lara Fabian, enfim. Me lembra até uma foto da Celina Quintanilha, né, que agora tem até uma série na Netflix, que foi uma cantora texana e tudo mais. Não me remete ao shot, ao que eles trouxeram como estilo musical do EP, o que... Enfim, pode ser considerado ruim, mas eu gostei, mesmo não remetendo nada, porque tira essa coisa de que se eu tô cantando sertanejo, eu preciso vestir, colocar o chapéu e o xadrez. Se eu tô cantando rock, eu preciso vestir preto e tudo mais. Não necessariamente, assim, eu acho que a roupa, nesse sentido, pouco importa. Então, achei bem positivo não ser uma estereotipação, né? Roupa florida, vestidinho rodado e tal. Então, gostei. Vamos à primeira música, lembrando que todas as vezes em que eu trouxer o refrão da música, eu vou ter que cantar por causa dos direitos autorais. Então, se acostume com a minha voz de taquara rachada. A primeira música é Bença, ela traz uma pegada leve de shot, bem moderninha, com instrumento mais com os instrumentos típicos ainda, né, como a sanfona e tudo mais. E a letra diz, então... Quem perguntar por mim, diga que tô por aí. Quem perguntar por mim, diga que tô por aqui. E aí ela conta a jornada da Juliette pelo reality, o que me parece. Enfatiza ali que nós escolhemos os nossos próprios destinos, que pouco importa o nosso jeito de falar, nosso jeito de vestir e tudo mais. O que importa mesmo é o que a gente tem por dentro. E ali pede como uma bênção mesmo, né? De que abençoe para que a jornada dela seja uma jornada interessante, né? Musicalmente falando, achei tudo ok, é um shot, nada de inovador. Tem algumas pegadas mais modernas, mas nada de super inovador, não. O que me incomodou demais foi a insistência de trazer rimas, né? Eu achei bastante forçado, eu achei até bem pobre trazer alguns termos como preconceito, como com farinha, rapadura é doce, mas não é mole, não. Como que pra enfatizar que isso é algo do Nordeste, sendo que só pelo fato de nós sermos uma cantora, né, um intérprete nordestina cantando um shot, já traz pra gente, né, já remete a gente que aquilo é do Nordeste. Então, achei estranho. Vocalmente falando, a Juliette, ela vai cantar em todo o EP numa oitava confortável. O que seria uma oitava confortável, Samuel? Oitava quer dizer oito notas, né? Lá no piano existem 88 teclas, né? E nós temos cerca de oito oitavas. E aí, uma oitava quer dizer do dó até o próximo dó. E ali você canta naquela oitava, ou seja, de um dó ao outro dó. E aí você pode cantar no grave, pode cantar no agudo, ou pode cantar no médio, no agudo e no super agudo. Ela canta no médio. Então ela nunca vai para os super agudos, nem para os super graves, e ficou bem no conforto mesmo, né? Claro que, como ela não é cantora, ela nunca estudou isso, nós temos que levar isso em conta para trazer realmente mais conforto para ela na hora de cantar, né? Para se precisar cantar ao vivo, ela conseguir, sem problemas e por aí vai. Então vamos para Diferença Mara. Eu confesso que eu gostei bastante dessa faixa, eu achei bem gostosinho, o estilo de escrita, o jeito de que ela interpretou, enfim, ficou tudo muito ok, nada de surpreendente, como eu disse, mas bem ok. Então vamos ao refrão.
Ah, teu beijo me deixou de cara, a nossa química é rara, a nossa diferença é mara.
E aí, mais uma vez, a insistência de se trazer rimas, né? Então nós temos lá, teu beijo me deixou de cara, a nossa química é rara, nossa diferença é mara. Eu acho que não precisava. A temática é muito interessante, essa coisa de trazer como a diferença pode ser algo bacana na hora de um namoro, né? Os opostos se atraírem. E eu acho que poderia trazer uma narrativa muito promissora, mas ficou ali contido nessa coisa de repetição. O que me incomoda também é essa frase, né? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Como que já foi até viral na internet, né? Como uma tentativa de trazer algo bem clichê pra ver se traz um hit, né? Estranho. Eu gosto bastante da voz dela no refrão. Eu achei que vinha um agudo quando ela veio. Ah, teu beijo me deixou de cara. Falei, cara, vai vir um agudo aí. Fiquei só na vontade, não veio o agudo. Mas enfim, né? Temos que pensar um pouco na proposta também de produção do álbum. Enfim, próxima, Doce. Essa é uma das que eu gosto muito da melodia, assim. É uma melodia bem legal. Tem uma vibe Dominguinhos, Elba Ramalho. Então traz essa coisa do shot, né? Da raiz do shot. Então eu gostei bastante. Vamos ao refrão.
Eu matava e morria se preciso fosse, pois nem o doce de batata tem seu doce mel. Ai, ai.
Ali no minuto 0,58 segundos, na verdade, tem um efeitinho que faz um ei. Cara, eu achei que ali a gente fosse mudar a vibe, que vinha uma coisa surpreendente. Ia ter uma mistura de funk com shot. Me animei bastante. Eu falei, opa, agora a gente vai ver uma coisa super legal. E fiquei na vontade. De novo, mais uma vez eu fiquei na vontade. Mas a música, ela segue ali com várias repetições, várias rimas, enfim. Acabou sendo uma proposta, né? Do EP inteiro, tem bastante disso. Eu achei uma vibe até bem parecida com o Zen da Anitta, sabe? Olha, nananana, não lembro a letra. Essa música da Anitta, Zen. Lá do início da Anitta, né? Me lembrou bastante, o que não é uma loucura, não. Você pode dizer assim, mas você tá ficando louco. Não é, porque depois eu fui olhar os créditos e são os mesmos compositores de Zen, né? Anitta, o Jefferson Júnior e Humberto Tavares, que compuseram lá Zen. Então me lembrou uma vibe bastante Zen. Eu acho que ficaria muito legal na voz da Anitta. Teria realmente uma coisa bem bacana. E talvez fosse bem executada pela Anitta. Eu realmente gostaria que a Anitta fizesse uma vibe mais zen, assim, eu gosto daquele estilo. Enfim, vamos voltar à Juliette. É, nada de surpreendente aqui nos vocais, mas eu gosto porque essa música ela tem uma métrica diferente, né? Ela faz... Aí tem uma pausa e aí vai... Então são ritmos diferentes. E até eu tenho muita dificuldade com ritmos. É, acho que ela executou muito bem. Eu não sei quem dirigiu ela, então, mas ficou muito legal. Vamos a Sei Lá. Então ela começa com um violão ali, uma batida bem sertanejo. E aí ela logo ali no tipo, segundo 3 ela muda pro vibe Melim e logo depois já volta pro shot. Ela tem como refrão as seguintes frases.
Ah, mas sei lá, porque ainda escrevo o seu nome na areia e me pego pensando em você quando olho pras estrelas.
Eu adorei o refrão, eu adorei os vocalizes dela ali no início. É, eu acho que esses compositores são compositores diferentes para cada faixa. E os compositores de Sei Lá... É, não se preocuparam tanto com as rimas. Então eu consegui me apegar ao que ela estava falando, a história e tudo mais. Então acaba que ficou bem legal essa música. Mas ainda tem ali uma tentativa de fazer com que qualquer música do EP seja um hit. Então os refrões ainda são muito rimados e tudo mais, que eu não gosto tanto. Mas eu acho que segue uma vibe bem Melim. Eu não sou um grande ouvinte do Melim, mas eu acho que é bem parecido, ficaria bem legal com eles e ficou legal. Vamos então para Benzinho. A introdução de Benzinho me lembra bastante a música Gostoso Demais do Dominguinhos.
Tô com saudade de tu, meu Benzinho. Tô com saudade de tu, meu desejo.
É bem parecido essa introdução, mas enfim. Me lembra, mas não acho que seja um plágio nem nada do tipo, só me lembra bastante. E aqui é bem estilo shot raiz, então ela tinha uma possibilidade de honrar mesmo o shot e trazer uma letra bem legal, uma história bem interessante, mas vamos ao refrão.
Mas se você chorar, Benzinho, não dá, coração não vai aguentar, te dou colo pra deitar. Mas se você me pede pra ficar, não vou mais me segurar, nunca mais vou te soltar, ai, ai, ai.
Acho que é isso. Talvez seja a melhor música do EP, é a que eu mais gostei. É, acho que não foi muito pensado essa coisa do repetitivo. Mas continua a questão da rima. Só nesse refrão, se a gente for pegar, começa não dá, a outra vai aguentar, pra deitar, pra ficar, segurar, soltar, até o IA, né? Enfim, acho que não precisava. Realmente é uma música boa e que não precisava de rimar o tempo inteiro. Gente, música não precisa rimar o tempo inteiro, não é poesia, nem poesia rima o tempo inteiro. Mas enfim, vixe que gostoso. Vixe que gostoso, me lembra muito a narrativa da música Sonho de Caça, da Paula Fernandes. Sonho de Caça é mais ou menos assim, pra quem não conhece.
Me arraste pro quarto, me faça carinho, virei tua presa e você predador. Me encoste, me lasse, virei prisioneiro desse seu amor.
Que é bem sexual, porém eu acho que a Fernandes é um pouco mais, digamos assim, polida ao escrever a música. E fica uma narrativa meio que sugere algo sexual, mas que ainda é muito contido. Já que, em vez de que gostoso, é um pouquinho mais explícito, talvez, mas nada que me incomode. É, achei uma vibe muito Calypso, o estilo Calypso, não a banda Calypso, o estilo Calypso. Principalmente as guitarras, é uma vibe bem estilo Calypso. E aí o refrão é o seguinte...
É que teu beijo é massa, eu gosto quando tu me amassa, gosto quando tua língua passa devagarinho no meu corpo.
Algo do tipo. Essa eu consigo sentir a emoção da Juliette cantando, eu gostei muito da direção, se foi uma direção pra gravação, foi muito precisa. Aqui eu vejo emoção, aqui eu vejo interpretação, aqui eu vejo um sentimento, como se realmente ela estivesse sentindo aquilo. Então, eu acho que se todas as músicas tivessem o que ela fez aqui, cara, seria incrível. É, tem uma vibe também meio estilo sertanejo universitário, mas eu acho que é muito mais Calypso do que qualquer outra coisa. E agora vamos às considerações finais. Esse EP, então, Juliette, é um presente aí para os fãs da cantora, né? Que desde a trajetória dela lá no Big Brother, ficaram esperando por algo, né? Que eles pudessem escutar e tudo mais, enfim. Eu não sei qual foi a proposta, né? Se era realmente algo para hitar, algo para fazer sucesso, algo para ser grandioso, algo para ser inovador. Eu acredito que tenha sido mais algo para ela cantar e se divertir e mostrar para os fãs do que provar que ela é uma grande cantora ou qualquer coisa do tipo. Digo aí que sou fã dela, assim, acompanho ela desde o Big Brother, desde quando ela entrou e que ela era muito afim do Fiuk, que todo mundo ficou falando que ela era chata demais, enfim. Ali eu já gostava, depois eu me afastei do programa, não me acompanhei nem nada, mas desejo muito sucesso nessa trajetória dela como cantora, que no próximo trabalho ela venha com um super vocal, como uma super cantora mesmo. Acredito que ela tenha grandes chances de se tornar isso. Basta dar uma estudadinha, como eu falei lá no início. Bom, é isso. Vamos para a nossa próxima parte, que é do Mundo Bizarro. Bom, para quem não sabe, o Expresso Guarda-Chuva ele nasceu como um podcast de mistérios, mistérios não solucionados. Eu fazia junto com meu amigo Thiago. Thiago agora está em outros voos, né, com outros projetos e não vai mais poder continuar comigo. Eu falei, bom, será que eu continuo Expresso da forma com que ele era? E acabei decidindo que não, que eu ia mudar um pouquinho, ia trazer notícias, porque pra quem não sabe, como eu disse lá na introdução, eu sou estudante de música, de canto, eu sou jornalista, eu sou estudante veterinário e eu gostaria de um ambiente que eu pudesse falar sobre todas essas áreas ao mesmo tempo. E aí decidi criar o portal e o podcast. Então eu decidi deixar aqui essa parte dos mistérios pra relembrar lá o antigo. Inclusive, aqui os episódios anteriores estão disponíveis. Eu pretendo trazer aqui nesse quadro sempre uma notícia ou um pedacinho aí dessas histórias, relato das pessoas, enfim, tudo isso vai se manter aqui no Expresso Guarda-Chuva. Bom, a primeira notícia bizarra que eu poderia dizer é que eu descobri essa semana que os atores, quando eles vão ali fazer as gravações, existem muitas luzes, é tudo muito quente, e eles usam absorventes. Olha só, eu tô brincando, essa não é a notícia. É que eu tava ouvindo um podcast, do Bruno e da Tchulin, e eles falaram sobre isso, e o Bruno, ele fez algumas gravações com o Castanhar e tudo mais, e aí ele fala sobre essa questão, né? Enfim, a notícia, na verdade, é de uma mulher, então vamos ver se eu consigo pronunciar nomes aqui. Alice Zanning é uma mulher de Honan, na China, e ela afirma que não dorme há mais de 40 anos, ou seja, 40 anos sem pregar os olhos para dormir. Inclusive, aí vários amigos já tentaram, né, flagrar ela de alguma forma ali, dormindo, mas não. A equipe médica, então, que atendeu ela, fez todos os exames, né, de monitoramento das ondas cerebrais para ver, né, aí durante 48 horas o que acontece, revelou que, na verdade, ela teve um sono leve para moderado durante esse processo e ela tem aí uma síndrome rara, que é de dormir acordado. Inclusive, o nome do fenômeno é esse, dormir acordado, que é semelhante ao sono sonambulismo, né? Não é o sonambulismo, mas é semelhante. Então, na verdade, ela não se desliga completamente, mas, né, ela não perde as questões dela cerebrais, mas, né, como se fosse dormir, mas ela realmente está indo dormindo. Olha que coisa estranha. Fiquei muito chocado. Eu acho que é bem daí dessa vibe que surge a paralisia do sono. Inclusive, eu tenho muitas experiências com paralisia do sono. Tem um episódio do Expresso Guarda-Chuva sobre isso. Então dá uma olhadinha lá depois. É isso. Até o próximo Giro Expresso Guarda-Chuva, que acontece toda semana. Tchau!